Estamos de volta com o Paraná de hoje. Hoje, nosso convidado aqui é o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná e também da Administração Penitenciária, Wagner Mesquita. Secretário, lá no comecinho do programa, o senhor falou sobre verbas do fundo penitenciário. A gente ainda não falou sobre isso. Queria que o senhor explicasse para a gente em que esse dinheiro vai nos ajudar.
Ah, isso é um fator importante para entender até o contexto penitenciário, né? O nosso país passou mais de 10 anos com o fundo penitenciário contingenciado, travado pelo governo federal anterior. Então, nenhum estado recebeu um centavo para a construção de presídios. Isso resultou na crise penitenciária que nós temos nesse país. Então, ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou o repasse do dinheiro contingenciado do Fundo Penitenciário. O Estado do Paraná tinha previsto receber 50 milhões, recebemos 44. Na verdade, todos os estados da federação receberam em 2017 cerca de 50 milhões para investimentos. Não pode contratar pessoal, mas é eminentemente para investimentos. E aí deu-se uma grande corrida dos estados para efetivamente dar aplicação a esse, porque dentro dos processos do serviço público, só receber o dinheiro é uma das fases. Nós temos que licitar, fazer editais, tem recursos para poder chegar efetivamente na compra dos materiais e trazer aquilo virar realmente um benefício, né? Então, esse ano, semana passada, nós fechamos os empenhos do ano todo. O processo de empenho foi o último dia de empenho na quinta-feira passada. E nós aplicamos 100% do dinheiro do fundo penitenciário. Desses 44, cerca de 30 milhões, é essa unidade modular que está sendo erigida lá na região de Piraquara. Unidade rápida, pelo contexto que nós já conversamos. Compramos mais de 150 viaturas que já estão sendo preparadas, vão ser entregues nos próximos dias. Teremos uma grande cerimônia para a entrega desse material do fundo penitenciário. Mais de 150 viaturas. Toda a rede de lógica e de computadores do DEPEN foi trocada com o dinheiro do Fundo Penitenciário Federal. Compramos 36 fuzis, compramos aquele body scanner, que é um raio-x pessoal, então para poder acabar com aquela revista íntima constrangedora das mulheres, das visitas de presos. Então agora com o body scan nós vamos ter uma revista mais eficaz, sem constrangê-la e evitando que entre drogas, armas, celulares dentro dos nossos presídios, também com o Fundo Penitenciário
Federal. Vai ser instalado
federal.
Em todos os presídios?
Já começou a ser instalado, são 20 unidades e os presídios novos também já têm essa previsão. Então nós conseguimos aí aplicar quase 50 milhões, né, com a contrapartida do Estado também. A perspectiva é que no ano que vem nós recebamos novamente os mesmos 50 milhões de repasse e nós vamos aplicar novamente, imediatamente, em benfeitorias. A ideia é que nós compramos equipamentos aos agentes penitenciários, coletes balísticos, uniformes táticos, armamento, viaturas com cela, porque o nosso planejamento na Secretaria é que amanhã depois eles venham fazer as escoltas de presos, que hoje é uma atividade feita por policiais e que não há necessidade de ser feita por policiais. Então, repassando essas escoltas aos agentes penitenciários, a gente livra policial para fazer policiamento, patrulhamento nas ruas e o policial civil para fazer investigações.
O senhor falou da entrega de novas viaturas. Aliás, durante todo o ano houve entrega de viaturas. Foi uma ampla renovação de frota. Isso, obviamente, tem ajudado os municípios a dar mais segurança. Alguns crimes nós reduzimos bastante. Por exemplo, o caso dos ataques a caixas eletrônicos caiu muito esse ano, né?
Caiu muito o ano passado. E esse ano nós não fechamos a estatística ainda e eu tenho certeza que ela vai ser maior ainda. No caso do caixas eletrônicos, ele tem uma particularidade, que ali é crime organizado. Então, foi uma atuação conjunta com o Departamento de Inteligência. Nós demos atribuição ao Departamento de Inteligência, que é composto por policiais civis e militares e tem atribuição no Estado inteiro, para levantar essas informações e alimentar as investigações da Polícia Civil e os trabalhos da Polícia Militar. Então, houve uma atuação forte do Departamento de Inteligência nesse caso dos caixas eletrônicos. Mas as viaturas, tanto é que essas viaturas agora, elas contam até com geoposicionamento, né, com localizador por GPS, é uma ferramenta importante para o gestor, para o comandante local da Polícia Militar, ver se o patrulhamento dele está sendo feito de maneira adequada, e é importantíssima a presença, a capilaridade. Quando nós assumimos aqui a Secretaria, havia um problema grave de viaturas. A população ligava o 90 e nem para a emergência estava sendo atendida, quanto mais para patrulhamento preventivo. Então, com essas 1.200 viaturas que o nosso governador autorizou a compra, foram 103 milhões de reais, foram 1.200 viaturas que nós ainda estamos recebendo. Isso trouxe mais presença e poder fazer realmente, de fato, o policiamento preventivo. Então, hoje a população consegue ver nos locais de maior incidência criminal uma viatura da Polícia Militar ali inibindo a atuação do crime.
Nós temos aí Natal, Ano Novo, daqui a pouco tem a segunda parcela, 13ª, essa semana tem o pagamento de dezembro, enfim, tudo isso coloca mais dinheiro em circulação e atrai a atenção dos bandidos, obviamente. E para isso é necessário um reforço de presença policial, como o senhor está dizendo aí. Isso está garantido?
Já, a Polícia Militar ela já tem o seu planejamento feito. Semana passada demos início simbólico, né, à operação aqui na Praça Rui Barbosa, junto com o comandante, com o subcomandante da Polícia Militar. São 1.500 policiais, no caso da Operação Natal especificamente, são 1.500 policiais militares no estado todo, policiais que estavam em trabalho administrativo e que agora vêm compor mais uma escala. E eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento ao esforço desses policiais que acumulam tanto trabalho administrativo e operacional também em escalas extra para cobrir as áreas de comércio, né, nos horários de maior movimentação de pessoas no comércio, sem prejuízo do início. Agora, dia 21, vamos dar início à Operação Verão. Então, nós vamos aumentar o efetivo no litoral. Não vai haver prejuízo no caso das viaturas. Nós vamos usar viaturas novas, que já foram adquiridas e já havia a previsão de entrega, serão aplicadas diretamente na Operação Verão. Então, não vai haver diminuição de viaturas nos municípios, que era uma reclamação antiga. E, na sequência, também a Operação Carnaval, ou seja, qualquer situação que saia da normalidade do trabalho do patrulhamento, ela requer uma atenção da polícia, principalmente da Polícia Militar, que já tem seu planejamento, já tem sua expertise. O que eles têm que ter é meios de trabalho, né? Não adianta eles saber que tem essa necessidade e o conhecimento operacional, mas não ter efetivo, não ter viaturas e não ter equipamentos. Então, esse é o trabalho da Secretaria, garantir para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, as ferramentas básicas de trabalho. Tendo o básico bem feito, a gente consegue, então, ter uma presença melhor e dar um resultado mais efetivo.
Secretário, só para finalizar, o tráfico de drogas ainda é o nosso, principalmente na questão das mortes, ainda é o principal problema?
É o carro-chefe, sim. As mortes que... O homicídio é um crime que qualquer um pode cometer, é um crime diferenciado, né? Qualquer um pode se ver envolvido numa situação que acaba cometendo um homicídio, seja culposo ou doloso. No entanto, aquela massa hoje, a grande massa de homicídios está relacionada direta ou indiretamente. É aquele indivíduo que é usuário e que sustenta o vício através de roubos, furtos, roubos e comete um latrocínio ou um homicídio por conta de briga de quadrilhas. Então, realmente, a droga, tanto o comércio, o uso, ainda é a mola mestra que traz toda uma gama de violência. Eu até, posicionamente, pessoalmente, a gente vê as discussões sobre liberação ou não liberação do uso de drogas, mas é uma questão que está intimamente ligada à fábrica de vítimas que o tráfico e o comércio e o uso de drogas propicia. Então, enfim, ainda nós temos que sim que continuar fazendo o enfrentamento, é o que a lei prevê, é o papel da polícia, independente de discussões doutrinárias, o papel da polícia hoje é fazer o enfrentamento, fazer a repressão, mas infelizmente a gente percebe que enquanto nós tivermos uma movimentação, uma massa de usuários, uma massa de pequenos traficantes, porque hoje a lei tirou a ferramenta de trabalho contra o pequeno traficante e contra o usuário. Não estou aqui dizendo que o usuário tem que ser encarcerado, ele tem que ter alguma medida coercitiva, que hoje não tem nenhuma. Hoje a lei prevê uma advertência para o usuário. Então, isso não tem eficácia alguma penal. E isso faz com que o policial não tenha ferramenta de trabalho. E com isso, você também liberou o pequeno traficante. Então, nas capitais principalmente, você tem aquele traficante formiguinha, que movimenta em pequenas quantidades, em que a polícia não tem como caracterizar um tráfico de uma maneira rápida. E acaba saindo e voltando para a sociedade. Então, isso intensificou o tráfico de pequena monta nas capitais, né? Hoje a polícia tem como trabalhar a logística, fazer uma investigação mais aprofundada, apreender grandes quantidades, mas aquele do dia a dia que incomoda o cidadão, que movimenta o furto, o roubo, eventualmente o latrocínio, o roubo de carro, o roubo a comércio, é o pequeno tráfico nas grandes capitais. E outro fator agravante é que veio a situação do crack, que é uma droga estimulante do sistema nervoso central, é cocaína fumada. Então, isso é altamente estimulante, porque já houve épocas na sociedade, e não aqui na América do Sul, mas de proliferação de opiácidos, né? Então, são a heroína e outros opiácidos que são supressores do sistema nervoso central. O indivíduo se dopa e ele fica lá, no chapado lá, né? Agora, o crack e a cocaína, não, elas são estimulantes. Ele vai ter um pico de atividade e vai ficar alucinado querendo batalhar de alguma forma uma nova dose da droga. Então, isso traz um caráter de violência muito grande, né? Então, quando a gente ouve essas discussões sobre liberação do uso de drogas, a gente pensa naquela coisa filosófica, aquela coisa lá dos anos 70, daquela uso da maconha, não sei o quê, mas hoje a realidade não é essa. Estamos falando de uma horda de usuários de crack que forma cracolândias e são zumbis que não fazem outra coisa da vida do que se drogar. Então, nós temos feito um trabalho efetivo aqui no Paraná ainda, conseguimos desfazer uma pequena cracolândia que começou a se formar ali no Capanema, com utilização de câmeras e patrulhamento e tal, mas é difícil. Hoje nós não temos ferramenta para tratar principalmente o microtraficante e dar algum tipo de medida de tratamento compulsória ao usuário.
Secretário, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. Só queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso nessa tarefa que interessa a todos nós.
É um prazer, uma satisfação. Hoje, graças a Deus, nós tomamos algumas medidas de apoio ao trabalho da PM, da Polícia Civil, que já surtiram efeitos. Temos estatísticas estamos fechando as estatísticas de 2017 com números muito bons para serem expostos no início de 2018. Temos essa questão ainda da custódia de presos, mas está em vias de ser gestionada. Então, espero ter a possibilidade em 2018 de entregar todos esses presídios, enfim, para que a gente possa então fechar, que seria hoje o problema mais crônico da segurança pública.
Secretário, obrigado mais uma vez. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Obrigado.
E agradeço a você também que esteve com a gente. Um ótimo dia a você. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.